Algum dia em março, no mês das mulheres, começa agora o Giro CDF, o seu podcast de notícias sobre o mundo e talvez um pouco de corrida. Eu sou o Mora Colin, infelizmente não temos nossas mulheres podcasters conosco, só o estagiário Giggs e algumas coisas por aí.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
Está começando agora... Não, pera, não é isso.
É o primeiro podcast de 2022, né? Porque passou o carnaval, então a gente inicia o ano.
Realmente a gente começa o ano, né? Porque... Nossa, sem bloquinho, sem carnaval na rua, mas... Carnaval em rua vai ter em abril. Carnaval de rua vai ter em abril. Vai ter em abril, vai ter em abril.
Não, mas é controverso, porque eu fui correr no carnaval doente, né? Porque só uma pessoa, em vez de encher a cara, foi correr de manhã no carnaval... E Pinheiros estava lotado numas ruazinhas lá, os bloquinhos clandestinos, cara. Você achou que ia ter só no Jockey, pagando R$800 mil por uma...
Se você achou que o único clandestino que existe é o nutricionista e o treinador, não. Bloquinhos clandestinos.
Achou errado, otário.
Que coisa.
Achou errado,
que otário. Que coisa. Mas, oficialmente não há nada, não quer dizer que as pessoas não façam suas provas próprias, então. Faz parte. Você pode ter bloquinho virtual, foi a moda ano passado de você ter provas virtuais, bloquinhos virtuais.
Sim, sim. Eu vou aderir pra sempre quase isso aí.
Você deveria aderir à sua vacinação decentemente, à sua proteção individual, por mais que...
No braço.
Por mais, exato, por mais que estão sendo levantadas, provavelmente alguma hora que vai nesse mês ainda vai sair as máscaras em local aberto. Continue tomando cuidado, galera. É sempre bom, porque... Convenhamos, né? O negócio ainda tá aí moscando, tá aí, não acabou ainda. Possivelmente a gente vai ter que... Talvez vai ter que fazer todo ano igual da gripe, mas... Tomar cuidado sempre é bom, como gripe a gente tomava.
Cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém, né? Cautela e caldo de galinha...
Exatamente. E entrando direto do que a gente tem pra falar, sabe o que faz mal pra alguém?
Ah...
É você cruzar as bordas do país, porque é o assunto do momento,
perfeito.
Então...
Sim, sim, sim. Tá complicado.
Estamos
lá,
um pouco atrasados, né? Porque a gente tava no carnaval. O cara faz essas coisas justo no carnaval, botou o bloco dele ali pra cruzar a linha ali, é sacanagem. E aí nós estamos há mais de uma semana e meia, quase duas, de invasão da Ucrânia pela Rússia. E a visita do nosso ilustre presidente não foi o suficiente pra parar a guerra, mas enfim, chega de piadas. Isso tem implicações sérias pra todo, principalmente pra economia, pra geopolítica, mas também acaba respingando no esporte, que é o nosso caso aqui. E aí nós vamos falar mais sobre esse impacto. Principalmente começando pela World Athletics, que é a nossa federação do atletismo aqui. Que o conselho da World Athletics soltou ali no dia 1º de março, logo ali nas bordinhas do carnaval ali, que ia impor sanções contra os membros tanto das federações russas como de Belarus, que é a Bielorrússia, em consequência da, claro, da invasão e da cumplicidade de Belarus com o rolê russo ali. Então,
a Belarus seria a Rússia 3, depois do Comitê Olímpico Russo, que é a Rússia 2?
Ah, Belarus, não, zoeira. É piada péssima, ali toma cuidado. Mas então eles acabaram banindo todos, tanto atletas dessa vez, que é um grande impacto da situação, mas tanto o staff, os pessoal de apoio e árbitros da Rússia e de Belarus não podem participar de nenhum evento da World Athletics, seja os meetings, os Continental Tour, os Indoor e o Mundial de Atletismo, principalmente pensando que vão ter um campeonato mundial ali no final do primeiro semestre, tem o Mundial de Indoor agora no final de março, e teve... Um pouco antes deles soltarem essa nota, o Mundial de Marcha também, que foi lá em Oman. Seria na Bielorrússia, pra falar a verdade, foi trocado pra ser em Oman, em Mascate, Oman.
Perfeito, perfeito. É, isso também respingou não só no atletismo, mas respingou quase que no mundo inteiro aí. A gente teve umas sanções mesmo nada a ver, tipo, cancelaram o Strogonoff, cancelaram a vodka aí, pra não fazer alusão à Rússia. Mas teve BOzinho também lá na Fórmula 1, que a Haas era patrocinada por um oligarca russo. E aí, além de tudo, até para contextualizar também questões de patrocínio também, eles tiraram do Swift, que seria como se fosse o Pix europeu, tiraram os bancos russos, e aí fica um pouco difícil fazer transações fora da Rússia, né? Por mais que a China dá uma ajudada na Rússia ali e tal, mas fica difícil se conversar com o resto do mundo. E aí fica difícil também manter patrocínios. Então foi cancelado o patrocínio da Haas, né? E aí o piloto Nikita Mazepin também rescindiu o contrato. Então, tanto a Uracali, que é uma empresa de fertilizantes, tanto o Nikita Mazepin não estão mais na Fórmula 1.
Que acabaram não ficando pra gente também.
Perfeito, que também tá trazendo aí um BOzinho essa semana, aqui na política do Brasil. E o Nikita Mazepin, hoje, ele deu uma declaração que ele vai fazer vamos dizer, entre aspas aqui, que eu não sei o nome corretamente, uma ONG para os atletas que estão sendo prejudicados por questões políticas do país, assim como ele, assim como os atletas do
atletismo. Uma associação de atletas, assim é isso. Como... vai fazer um sindicato dos atletas do Comitê Russo.
Os sindicatos dos atletas banidos por questões políticas. Acho que não é nem só da Rússia, na Bielorrússia, mas também tem outros atletas que acontecem isso. Então, tipo, uma possível sanção para a Coreia do Norte, para a China, né? Que sempre acontece por parte aqui dos países do Ocidente, né? Então, tá acontecendo um rolê desse. Ele anunciou hoje, né? Hoje seriam os primeiros dias de testes aí da Fórmula 1, eles estão lá no Bahrein. Então, ele anunciou hoje que ele vai fazer isso. E digo mais... a Uracali pede o dinheiro de volta pra Haas. Seguimos nessa
imagina
novela.
Se eles quiserem pedir o dinheiro de volta dos fertilizantes. Ok, vamos passar pra frente. Você falou dos patrocinadores, mas é uma coisa que respinga muito forte, principalmente no mundo do futebol, onde a gente teve tanta notícia do Chelsea, que era do Abramovich, ele acabou vendendo, tem toda aquela história do quem tá aí acompanhando as notícias que ele quis, hein? Ele foi meio que forçado a vender, ia doar o lucro pros refugiados, essas coisas. Entre outros, esse talvez seja o nome mais comum pra gente, mais forte que vem, mas, por exemplo, você pega alguns clubes da Alemanha, se não me engano, acho que era o Schalke 04, pra quem manja dos alemão da vida aí, que era patrocinado por uma das grandes estatais do petróleo, do Grais da Rússia. E aí, justamente por causa disso, os embargos e as sanções acabaram cortando todos os patrocínios. E era o patrocínio master, ou seja, era o grande patrocinador e o time acaba ficando perdendo também essa fonte de renda. Então, as coisas vão acabando respingando ali, é complicado.
Acho que a própria UEFA, ela tinha um patrocínio com uma petrolífera russa também, e não era pouco não, era master o negócio. E aí parece que cancelou também. Sem contar o problema de gás
e energia, e da crise europeia. Boa hora pro partido dos Verdes ter subido ali no parlamento alemão. Mas essa parte da UEFA é... outra, por exemplo, eles têm uma parceria, tanto a UEFA como a FIFA, alguma coisa com a Rússia, porque a Rússia é um grande país ali, grande população, etc. População dá dinheiro, dá views, né? Querendo ou não. Afinal, só pra lembrar, a final da Champions desse ano seria em São Petersburgo, lá na Rússia. Já foi mudada pra Paris, já como parte das sanções, vamos dizer assim. E, falando da FIFA, a FIFA é geralmente neutra, porque ela é sempre neutra. Ela afirma a neutralidade dela nessas questões políticas. Sabe-se lá porquê, mas tudo bem. Ela acabou conseguindo tirar a seleção russa da Copa do Qatar, que vai rolar agora. Tanto que, lógico, vários países se recusaram a jogar as eliminatórias, partes eliminatórias europeias contra o time da Rússia. E a própria FIFA já arrancou eles, já baniu eles ali do rolê para não ter maiores problemas.
É, os times eu ainda acho que faz algum sentido, mas... agora os atletas sozinhos em si, eu não sei se prejudica mais a pessoa, né? Que também é afetada contra a guerra do que propriamente dito o país, né? É uma grande perda para a Rússia, porque eles gostam muito do futebol. Vamos lá, gente. Era a matriz da União Soviética que mostrava seu poder pelo esporte. Então perder pontos do esporte é muito doloroso para eles ainda hoje. Pô, eles foram... acho que, se eu não me engano, eles foram campeões olímpicos, né? Do geral, né? E mesmo com não, foi a China, mas mesmo assim, mesmo com todo o ban, eles ficaram terceiro, quarto, assim, ainda é uma potência.
Tem que lembrar que o esporte sempre foi uma representação, uma grande força da representativa na época da Guerra Fria. Se tinha, não à toa tem as questões do filme do Rock, você tem os boicotes das Olimpíadas, você tem toda uma coisa
isso,
sobre...
os boicotes das Olimpíadas, O esporte, ele é uma representação
do país.
É por isso que a gente fala de política aqui, porque o esporte também é uma representação política. Pô, sem tomar lado, eu acho que a guerra não é boa pra ninguém. A melhor parte da guerra é quando ela termina. E eu entendo o lado da Rússia de querer fazer o que tá fazendo. Eu entendo o lado da Ucrânia de querer fazer o que tá fazendo, mas os dois estão errados no rolê.
Eu entendo.
E tem um errado ainda acima no rolê que não tá querendo se encostar e só tá ficando quietinho lá, fingindo que nada tá acontecendo, porque não tem interesse econômico nenhum na Ucrânia. Porque se fosse outro paizinho aí, já tava explodindo bomba atômica.
Pode admitir que eu tava receoso em dizer, eu entendo o lado dos dois lados, mas sei que os lados estão errados, enfim, mas alguém já fez isso pra mim, então tô safe.
Ninguém se matar não é o certo. se matar não é o certo.
Mas, eu concordo, pra reforçar essa parte de como o esporte e as seleções, principalmente, elas representam ou tem uma representação política ali, essa parte, um dos comentários estava sendo de que você banir as seleções em alguns esportes que são seleções que de fato representam o país ali, faz algum sentido, a coisa fica mais difícil ali quando você acaba banindo os atletas individualmente, principalmente dos esportes individuais. O atletismo é uma coisa que levava essa coisa desde puxando o doping, um dos bans da Rússia, que foi da época do doping, ele tratava de um jeito diferente porque os atletas da Rússia não competiam como comitê russo, como sempre acontecia em outros esportes que a gente vinha, principalmente de seleções, essas coisas do tipo, que eles ainda, a coisa era meio que, de fato, como o estagiário sempre comenta, era uma Rússia 2 ali, né, na verdade, era só, não podia ser Rússia, mas tinha um comitê russo sempre competindo.
CNPJ2.
É, a exceção do atletismo seria nas Olimpíadas, porque ali você vai como país, entre aspas, né? Você vai, é uma coisa, é um outro tipo de competição, mas o atletismo sempre tratou muitos atletas da época do PAN como os atletas neutros autorizados, que a gente sempre falava, dos ANAs. Que aí era, eles eram, nem todo mundo podia competir, nem todo mundo era permitido, era só o pessoal que passava, principalmente pelas partes do doping. Então eram alguns autorizados, essa era uma lista atualizada todo ano. Então, de certa forma, foi um movimento forte até da Federação de Atletismo, da Federação Internacional de Atletismo, de banir todos os atletas individuais russos. Porque a Rússia, de fato, no atletismo já estava banida há muito tempo e não tinha Rússia competindo, tinha só os atletas neutros. Então fica essa coisa dos individuais para as equipes ali, uma para ver o quão forte está sendo essa resposta à invasão também.
Total. É que a gente fala mais de esporte do que de política, então eu vou falar alguns locais para se informar. Medo e Delírio em Brasília, falando do Brasil e também falando um pouco da relação do Brasil com a Rússia, porque o Brasil é sempre o último a falar e o primeiro a apanhar, né? Como sempre. É, Petit Jornal e o Ad Ferrer lá no Twitter. Então, pô, segue
fazendo esse cara uma cobertura
aí,
da.
Muito bom a cobertura, porque aqui a gente pode cagar uma regra aqui. Isso é cancelado!
Cancelado! Igual certas pessoas serão canceladas, a gente vai passar pro próximo assunto, que esse podcast ainda é um podcast sobre esporte e talvez um pouco de corrida. E quem foi cancelado nessa última paredão, estagiário? Porque até aí a gente passa pra esse momento Brasil Semi aqui. Porque a gente teve, na semana que a gente tava de folga, o líder do PA sendo líder, pô.
Não, a gente falou que... o PA foi líder, aí a gente veio o carnaval. Aí o Thiago Abravaneto apertou o botão, supostamente, no dia que ia começar o carnaval e foi parar na Bahia.
Ele tava sentindo muita pressão e precisava de apoio emocional.
É, precisava de apoio emocional do bloquinho da Anitta. Que papinho, hein?
Essa é a parada quando você é amigo de umas pessoas assim que estão ocupadas saindo pro bloquinho.
Quando você é amigo de uma pessoa e neto de um cara, né? Porque o cara é um cara neto do Silvio Santos.
É, mas o cara é neto ali, ele é brigado com o vô. Então tem umas outras paradas ali.
Ô, Marcola, você sabe com a Brava Neto no sobrenome, pô, é muito forte.
Definitivamente, mas até você pode ver que ele trabalha e fazia coisas pra concorrente da outra.
É, não sei, porque ele querendo melar o BBB, eu não sabia bem se ele tava querendo fazer pra concorrente da Globo,
de qualquer,
né,
jeito, não estamos falando aqui sobre
não, vamos discutir muito sobre
o Big Brother. Não, nem sobre isso, nem sobre o PA, que agora tá sozinho, né?
Tá sozinho. Voltou a ser um solitário soldado. Semana retrasada saiu a menina que falou que ia entrar pra pegar ele. E hoje saiu a que pegou, então já de Picon está eliminada do Big Brother Brasil.
Não teremos mais piadas sobre picadas venenosas.
Perfeito. Agora só falta saber a quem Paulo André vai passar o bastão.
Ele vai pegar o bastão, brincadeira.
E vamos lembrar que todo o discurso do Arthur Aguiar, eu entendo porque a mulher dele perdoou as 50 traições, porque o maluco é bom de lábia. Vou te contar, Marco, o maluco é
bom. Mas ela já perdoa ele comer o pão ou não?
Cara, isso eu não sei dizer, mas rolou uma polêmica dela essa semana.
Rolou uma epigenética aí, né, amigo?
Não, rolou um estupro alimentar também.
Rolou um outro, é verdade.
Nossa, pô, show de horrores, gente.
Cara, BBB é outro rolê, cara. Até aí eu fiquei sabendo nessa semana que ela foi ex-BBB.
A cultura pop, coisa bizarra. A cultura pop do Brasil é coisa de maluco.
Algoritmo, meus irmãos. Como diria os clássicos, o roteirista do Brasil tá de parabéns.
Não, é absurdo o rolê, absurdo. Segue, Marcola.
Cada plot Tours. Segue com o Momento Brasil, porque a gente precisa falar de corrida, a gente tem umas notícias. A gente teve o Luiz Gabriel Pereira da Silva tendo uns bons resultados interessantes ali no Tour Indoor ali, dia 2 de março, logo pós-carnaval. Ele tava, competiu no último Tour Indoor Gold, que foi lá em Madrid, na Espanha. Ficou em oitavo na final dos 60 metros, 1,672. Tempo legal até, ficou em terceiro na série, passou a final. Para alguns dias depois, no dia 6, no Meeting Paris Indoor, que é um selo prata, ficou em quinto ali, melhorou um pouquinho, com 1,676 também. E até disso a gente tem os brasileiros, lembrando que tá todo mundo em preparação pro Mundial de Atletismo Indoor, que vai ser em Belgrado, aí na Sérvia. Lá ali no final do mês, eu vou falar mais sobre isso ali perto das planilhas, mas enfim. No mesmo final de semana ali, nos dias 4 e 5, rolou o Mundial de Marcha, que a gente tava comentando, a gente chegou a comentar, teve o Sul-Americano de Marcha, a seleção da equipe brasileira, Caio tava lá, Inês foi pra lá também, e de fato o destaque é nosso querido sócio, o Caio, que ficou em oitavo ali, aquele que foi tentar a prova dos 35, ele tem índice pro Mundial, que vai ser em julho, tanto pros 20K, que é a prova mais forte dele, que é aquele que ficou em quarto nas Olimpíadas, teve medalha no Mundial. Mas ele foi tentar o 35K ali pra dar uma olhada. E acabou levando o Brasil em equipes pra terminar em sexto lugar no masculino. Enquanto a equipe feminina ficou em quinto lugar na classificação geral como equipes.
Fala deles. Fala deles, os maiores. Fala deles então. Ó, 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 não tem jeito. O Brasil, ó, quinto em sexto. Que campanha, gente. Que campanha. Mas, Marcola, não dá pra não negar. Não dá pra passar batido. Mais uma vez, já virou pauta aqui desse programa. A chinesa de umbigo tampado, imitando a Jade Picon. Só que dessa vez ela ganhou. O umbigo tampado funcionou. Teve até outra atleta brasileira também fazendo isso. A Bruna Takahashi postou uma foto do umbigo tampado. Aí agora a gente quer saber. Se tiver alguém chinês aqui me ouvindo, faz favor. Se tem alguma relação disso com a China ou é a mesma noia da Jade Picon. De afastar energias negativas ou não absorver.
Até aí pode ser alguma coisa do rolê ali asiático, porque a Bruna Takahashi não é da China.
Não, ela não é da China não, cara. Ela é do Brasil, pô.
Mas é Japão também, não. Não
pode confundir esse rolê. Nasceu no Brasil, que é... do Brasil. E falando em brasileiro, fala do meu brasileiro. O meu brasileiro preferido. Fala do meu brasileiro preferido.
Fala dos brasileiros preferidos, os brasileiros que vão mais alto que qualquer coisa. Que continuando essas notícias sobre o Tour Indoor e as provas que estavam acontecendo por ali, enquanto estava rolando um monte de bagunça, a gente tem o Thiago Braz ganhando umas medalhinhas ali, fazendo uns resultados legais. Ele conseguiu no último dia 5 ali, lá no Porsche Elite Tour, fazer a melhor marca dele nos últimos 6 anos, desde as Olimpíadas ali, ficando muito perto do recorde de sul-americano indoor. Acabou fazendo 5,91 para ficar em terceiro ali no Porsche Elite Tour. Sendo que umas semanas para trás, aí, na nossa semana de férias ali, ele também tinha ganhado o bronze com 5,71 ali na Ordem Copernicus Tour do Cup, que foi lá em Torun, na Polônia. Que foi foi a penúltima Tour Gold que teve. Então tá aí se preparando para o Mundial de Indoor que vai ter ali logo no final do mês. E se a gente tá falando de VAR, a gente tem que falar de quem?
Do mundo, né? Tem que falar do mundo, o segundo melhor do mundo.
Se a gente fala notícias do mundo, a gente fala notícias do mundo também. Que lá em Belgrado, curiosamente, tava tendo meeting lá de Belgrado, Marcelo Prata agora no último dia 7. Ele finalmente conseguiu bater o recorde mundial do salto com vara. Bateu o 6,19, que ele tá fazia 2 anos praticamente correndo atrás. De acordo com o próprio, ele tentou saltar umas 50 vezes já isso em competições oficiais e não tinha conseguido. Foi a altura que mais trouxe dificuldade para ele, mas que ele tá extremamente tranquilo com de finalmente ter passado. Botou ali no 6,19, errou as 2 vezes, foi na última, na terceira, bateu o joelho, o negócio balançou ali, mas a hora que caiu, ficou no lugar ali, ele já levantou comemorando. Manja, a hora que você faz aquele gol assim, suado, bateu nas 2 traves ali, rebimbou no zagueiro, você caiu no chão, você entrou de carrinho, viu que a bola entrou, pulou no ar já com aquele soquinho do Pelé maravilhoso. Foi exatamente isso que o mundo fez.
Você já dá costas pro gol aqui e fala, receba, é um homem da luva de pedreiro. Não conhece o meme, né, Marcola? Eu vou te mandar esse.
Eu meme. Sei, não, eu sei, conheço a luva de pedreiro, sei o que que é. Eu tô risada disso.
É tá o melhor. O maior TikTok, o maior Instagram do Brasil hoje em dia, hein? Você queria falar, receba.
Justo.
Segue, Marcola.
Outro que tá recebendo coisas sobre World Record, vamos dizer assim, entre aspas, é que agora parece que o 50k tá virando moda, o pessoal tá indo pra cima, a World está soltando as ideias de ratificar esses World Bests, né? Então tá sendo a distância, antigamente era só a maratona, a maior distância, agora desde que julho do ano passado eles ratificaram 50k pra ser um World Record, pra ser alguma coisa importante. E esse final de semana o sul-africano Stephen Mokoka, nome maravilhoso, bateu ali, fez o atual recordista dos 50k com 2,40. Quem dera fizesse isso nos 42, não faço isso nem, sei lá.
Não, pô, acho que, pô, 2,40 nos 52 eu...
Nos 50, é...
Não, nos 52 não, nos 42
ah,
eu já...
Tá. Putz.
Eu saía da prova, me inscrevia na outra prova, fazia outra prova e virava um velho barrigudo. Largava.
Lógico que, como todo recorde, tanto esse do Stephen Mokoka no 50k como no mundo, ainda estão com aquele asterisco, porque precisa ser ratificado, bonitinho, até ser otorgado. É uma questão que leva um tempinho, tem que ver o exame de doping, tem que ver as coisas, todas as burocracias ali. Algum dia aí pra frente a gente solta que tá valendo, é real, e não foi só alguma coisa que aconteceu, tipo, 2,00.
Perfeito, perfeito.
E por falar em 2,00, quem também, final de semana passado, fez gracinhas aí e fez história de novo?
Cara, eu tava virado, entre aspas, né, pós-casamento, pra tentar assistir essa bodega, que passou, passou 7 horas da noite, 8 horas
foi,
da noite, 9
foi,
horas
foi,
da noite, do
bom.
Sábado, porque os caras lá no Japão estão no futuro. Sempre no futuro, país do futuro.
De certa forma, tá certo.
Mas eu dormi incrivelmente dos 5 aos 40.
Que acordou louco. Faltando... Acordou com ele sozinho.
Eu acordei com o cutucão da Carol assim, ó. Tão
tá
chegando.
E tá chegando e chegaram rápido. Eu vou te dizer que a sua soneca foi curta, amigo. Porque tanto masculino como feminino, os caras bateram... Como eu diria, o estagiário fizeram a volta mais rápida. E aliás, a estreia é mais rápida, porque tem um rolê ali que quando você vem correr pela primeira vez no país ou lá no percurso ali, você ganha um recorde também, mas não quer dizer nada. Qualquer jeito, Eliud Kipchoge ali no domingo, dia 6, meteu um 2:02:40, que é, se não me engano, o quarto tempo mais rápido da história. Só ele, quando bateu o recorde, Bekele e a vez que ele correu em Londres, que ele correu um 2:02 baixinho, também foram mais rápidos que Kipchoge.
É, eu acho que estavam se falando que ele tinha, tipo, das 5 melhores marcas do mundo, as 5 era deles, assim. Se for, e se você pegar as Ineos ainda, tipo, o negócio Ineos e Breaking Two, o bagulho ficava mais louco ainda. Tem, tipo, só tem a do Bekele que não é dele, assim.
Então, o cara tá aí, ganhou, falou que tava muito feliz de ter ganhado em Tóquio, porque a maratona da Olimpíada de Tóquio não foi em Tóquio, foi em Sapporo, então ele tava muito feliz de ter ganhado.
O verdadeiro campeão.
Ter ganhado a medalha, exato. E tá aí. O cara, de repente, passou um ano ali, mais ou menos. Ganhou aquela prova em Sapporo, que é a maratona olímpica. A gente sabe que é mais pela vitória do que pelo tempo. Então, as 2:06 ali é... Digamos, pra esses caras é tranquilo fazer.
Perfeito.
Tá, vinha de Londres ali, que ele tinha passado mal, lutou. Uma das poucas derrotas dele.
Sim.
De repente, me solta esse quarto melhor tempo da história de novo.
Exatamente, exatamente.
E no feminino, que a gente não pode deixar de falar, porque também foi uma prova gigante, Brigitte Kosgei, que é a atual recordista, mandou outro recorde da competição também, fez um 2:16, que é absurdo, se não me engano, acho que é a terceira melhor marca da história, na frente dela só o próprio recorde dela e o recorde absurdo da Paula Radcliffe. Outro também é outra que, se você botar ali, tem top 5, vai ter 2, 3 melhores tempos vão ser o dela.
Sim. Sim.
E tá aí entrando de novo, já trazendo mais nomes pra briga ali. E aí é curioso que, por exemplo, enquanto o Kipchoge é o maior maratonista, provavelmente da história também, principalmente da atualidade, nos últimos 10 anos, ninguém consegue ganhar dele, ou ninguém consegue igualar os feitos dele. A Brigitte Kosgei tem cada vez mais se afirmado como a melhor maratonista, pelo menos dos últimos tempos, talvez, da história, porque... Sim. Apesar dela, por exemplo, não ter ganho a Olimpíada quando correu a maratona em Sapporo ano passado, ficou pra Jepchirchir, ninguém chega perto dos tempos que a Brigitte Kosgei tem feito. Então, por mais que ela talvez não tenha dominância em termos de vitória, às vezes ela acaba perdendo, você tem vários outros nomes correndo muito bem junto com ela ali. Às vezes ela não tá tão constante, mas ela faz, quando ela faz, ela estoura os tempos dela, ela faz uns tempos absurdos que ninguém consegue fazer igual. Então tá aí um a mais pra essa vitória da Brigitte Kosgei, que foi absurdo também.
Não é, tá sendo um rolê absurdo. É tão dominante quanto o nosso querido Kipchoge, mas a gente tem que falar de um negocinho ainda mais, Marcola.
A gente, certo? Tem que falar de alguém que tá tão dominante quanto, e aí bota medo até no estagiário.
Ah, você vai falar da veinha, né?
Que é Bachan, Mariko Yogueta, que tava lutando com algumas lesões, então ela acabou não correndo várias maratonas no começo do ano que ela corre. Veio pra Tóquio, vou correr Tóquio. Fez 3:04:16, não baixou o sub-3 dessa vez, mas é o recorde da idade dela, de 63 anos, por 3 minutos, então... E tá aí, e você sabe que ela tá com os olhos ali já direto pra correr em Boston. Ela correu aqui em Tóquio, tá ali treinando, tá fazendo esse teste da condição física que ela tá, porque ela quer muito correr Boston, que vai ser em abril, vai ter... E provavelmente encontrar uma das que é a inspiração para a vida dela, que é a Joan Benoit, que a gente já falou tantas e várias vezes sobre a história da Joan Benoit e a ligação dela com o Boston.
Perfeito, perfeito. E vou...
Estagiário, Mariko Yogueta vai correr pra caramba, você vai ver, mano.
Cara, sempre na minha...
Você tem que ganhar do Batman Mariko Yogueta.
Eu vou ganhar dela. Bota ela no 5K ali, no Pacaembu ali, pra ver se o que eu não faço. Mas, ó... Como prometido em todo ano que a gente promete isso, a gente vai falar aqui do Mundial de Construtores, o Mundial de Nações, né? Então, em Tóquio, a gente...
Mundial de Nações vai poder ter comitê russo ou não?
Não,
Tá banido, né?
Não. Tá banido
Na nossa associação aqui tá banido, então.
Não, pode entrar a Rússia. Eu gosto da Rússia. Eles têm bons...
Fertilizantes. Eles fazem boas merdas, né?
Bons petróleos também, eles têm bombas boas. Então, como eu não quero levar...
Eles têm bomba.
Como eu não quero levar uma bombada, então, continuamos com a Rússia e continuamos com a Ucrânia também, tá? E é isso.
E os belos russos?
Oi?
E os
belos russos também, a gente continua... E que B.O., hein? Que viu essa parada de belo-russas, né? Belo-ucranianas, hein?
É, só não venha falar de belas ucranianas, senão...
Pelo amor de Deus, hein, gente? Pô, vamos pensar pouquinho, gente.
Ó, mamãe já falou, não fale merdas no áudio do WhatsApp,
toma,
cara.
Toma cuidado, pro
mamãe te avisou, mamãe te avisou.
Mamãe sempre falou avisei. Que pra eu tomar cuidado que eu falo na internet, né? Então, pô, toma cuidado, hein, gente?
Exatamente.
Então, vou falar aqui pra vocês como que tá o nosso Excel, nossa planilhinha aqui do campeonato
nosso de placa!
Construtores, o nosso campeonato de nações, né? Então, Kipchoge e Kipruto fizeram o primeiro e segundo lugar na Maratona de Tóquio, e o Tola da Etiópia fez o terceiro lugar.
Tá, Miratola.
No feminino, tivemos Kogei e Bekere. Tivemos a Kosgei só do Quênia no primeiro lugar. E a Etiópia fazendo com a Bekere e Gebre Selassie no segundo e terceiro lugar. O primeiro lugar vale 3 pontos, o segundo lugar vale 2 pontos e o terceiro lugar vale 1 ponto. Mas a gente tem o quê? Se você faz a volta rápida, que nem na Fórmula 1, ou seja, se você faz course record, você ganha 1 ponto. Se você faz área record, também é 1 ponto. E se você fizer o recorde mundial, você ganha 2. Leva 2.
Pra cada recorde que você bater, você ganha 1 ponto.
Não.
Um ponto a mais se você bater o mundial.
Não, é. O ponto a mais se você bater o mundial, mas assim, não é acumulativo. Ou vai ser acumulativo. Se o cara fazer o recorde do percurso mais o recorde da área, ele ganha 2 pontos? Esse dá agora.
Boa pergunta. Nós vamos... debater isso, debater joga isso aí pro rolê, ver. Nós vamos debater isso pro próximo, quando a gente vai atualizar bonitinho, vai estar aí.
Fechou. Então, a pontuação agora tá. E os construtores também levam os mesmos, né, que são Nike, Adidas, enfim. E a gente vai falar um pouquinho mais do que rolou também essas semanas com as marcas. A Nike tá com 6 pontos no masculino e a Adidas tá com 1, por causa do 1 pontinho a mais do Kipchoge, mais os 5 pontinhos do primeiro e segundo lugar. O Quênia fazendo 6-1 na pontuação, no masculino, né? No feminino, a gente tá com o Quênia com 4 pontos e a Etiópia com 3, porque fez 2-1, 2 pontinhos com o segundo e 1 pontinho com o terceiro. A Kosgei fez o course record, então ela ganhou conta mais, tá com 3. A Nike, ela já começa com 7, porque o pódio foi totalmente da Nike. Perfeito? Então a Etiópia no total do feminino tá com 4 e o Quênia tá com 3. É, o total tá 10 Quênia e 4 Etiópia. E no total, a Nike tá com 11 pontos e a Adidas com 3 pontinhos. E vamos ver agora quais são os próximos capítulos do nosso campeonato, que vai ser Majors, Mundiais e a São Silvestre.
As provas grandes, até aí você tá fazendo o mesmo rolê das World Marathon Majors, que eles contam as 6 Majors, mais o Mundial, mais a Olimpíada quando acontece.
Isso.
Lembrando que toda essa parada da World Marathon Major também é um dos, talvez, objetivos do Kipchoge, porque ele já ganhou Chicago quando ele era mais novo, Berlim e Londres quando ele sempre ganhava Berlim e Londres. Provavelmente ganhou Tóquio agora, possivelmente ele como grande estrela também dessa equipe do certinho ali, pode correr Oregon Mundial de Atletismo, que é ali na casa da equipe patrocinada ali.
Perfeito.
Que também falta pra ele, é uma prova que ele ainda não ganhou.
Mas tem maratona? Vai ter maratona nesse Mundial?
Tem. Todo Mundial de Atletismo também tem maratona. Perfeito. Assim como tem as marchas. Perfeito. Assim como tem as marchas. Então, é um título que ele não tem, ele não é campeão mundial, apesar de ser campeão olímpico, campeão de várias majors e várias provas importantes. Ele é campeão mundial do 10 mil. Errata é do 5 mil. Que ele ganhou aquela prova absurda em cima do Elgui Rouget, do Pekeli, em 2003, quando era muito novo ainda. E possivelmente tem essa história de talvez ele corra Oregon, Mundial, ano que vem, não sei se ou não, vai pra Nova York e Boston ano que vem.
Que ele precisa do índice ainda.
Que ele precisa do índice ainda. Se pá, talvez conte, eu não sei. Vai que ele precisa ser sorteado, na verdade, né? Porque índice
isso, ele precisa ser sorteado. E vamos falar um pouquinho das marcas, Marcola. A gente não pode esquecer das marcas. O Daniel Chaves rompeu com a Adidas, então está sem patrocinador.
Ou seja, agora é um atleta menos para pontuar para a Adidas.
Exatamente.
É
não sei, né? Mas e aí fica aí se acabou o contrato mesmo ou se rolou um pô, tu não tá entregando e a gente vai te demitir. Agora que a Adidas tem o Danielzinho, né? Então não sabemos aí os próximos passos das marcas. E a gente teve a mudança de um grande patrocinador do Desimpedidos, que era também da Adidas. Foi na mesma época do Daniel Chaves. Eu até pensei, putz, será que o Daniel Chaves vai pra Nike também? Até agora nada. Então, Desimpedidos saiu da Adidas depois de 7 anos e foi pra Nike. Depois que o Desimpedidos foi comprado pelo Grupo Centauro, que o Grupo Centauro comprou a Nike. Então, pode puxar uns podcasts atrás aí que eu já tinha falado que ia acontecer isso. E aconteceu. Era claro pra todo mundo. Então, esse foi o mercado da bola aí que aconteceu nos últimos dias.
Mercado das marcas, mercado das equipes. Enfim, de qualquer jeito, falando em mercado e coisas, pontos futuros, porque vocês trabalham só com pontos futuros, nós vamos pra planilha. E se você achou que eu já ia passar direto pra falar só de Boston, você errou, porque eu ainda vou ficar mais uma semana no Japão, porque semana que vem, dia 13, tem uma Platinum, que o estagiário não quer fazer o trabalho, eu vou tirar a bonificação dele, de colocar as Platinums no rolê das equipes.
Ouvinte,
ali. Deu placar?
Ouvinte, imagina eu pra procurar Platinum no Japão, só o Marcola e o pessoal que assiste NHK que assistiu esse negócio. Encontro em lugar nenhum.
Você pode pedir ajuda pro Dissan ali, tá tudo certo. Pro Dichan, o sogrão aí, tá tudo certo.
O problema é achar na internet, cara. Não existe. Não existe esse conteúdo.
Vai ter a maratona de Nagoya, a maratona feminina de Nagoya, que é um women's only, essa é somente feminina, que é uma prova extremamente tradicional do calendário, tanto que ela é uma das poucas que tem, sem ser major, que tem o selo Platinum. Promete grandes nomes ali, uma das falei semana passada, a Lona Schermittal Salpeter, que era a recordista da Major de Tóquio que ela fez ano passado, vai estar correndo aqui, porque a premiação é uma bolada, vai acontecer esse final de semana. Já aproveitando só o embalo, porque nós vamos ter várias coisas acontecendo nesse mês de março. Dia 18 até o dia 20 vai estar rolando o Mundial de Atletismo Indoor, que vai ser em Belgrado, a gente falou um pouco sobre eles, então nós vamos ter várias brasileiras lá, lembrando que vai ter o Darlan, que ele fez aquela marca maravilhosa ali no Sul-Americano, vai vir pra cá, Rafael Pereira também, do com barreiras, Thiago Braz, aí tá todo mundo vindo pra cá pra fazer bons resultados. Também vai estar rolando domingo, dia 13, a etapa nacional do Copa Brasil de Caixa de Cross Country, que vai ser ali na cidade de Serra do Espírito Santo, e isso é importante dizer porque no dia 27 desse mês vai ter o Sul-Americano de Cross Country, que vai ser também na mesma cidade de Serra ali no Espírito Santo. E essa Copa Brasil de Loteria Caixa vai definir a seleção brasileira que vai disputar justamente no dia 27 sul-americano. Então vai ter uma seletivas agora pra daqui 2 semanas
rolar. E a gente já pode contar aquela surpresa pro ouvinte, que é que a gente não vai estar lá.
Infelizmente a gente não vai estar lá. Restrições de viagem.
Restrições financeiras de viagem. Tá.
Também, exatamente. Restrições
de nosso Pix, o nosso Pix também não funciona assim como o Pix da Rússia, tá ligado? Porque a gente não tem
assim
dinheiro.
Assim como o padrinho nosso tá ali só. O padrinho tá só apadrinhando nós pra nós manter esse rolê
exatamente.
Aqui. Comprar nossas,
padrinho nós,
nossas
padrinho
águas. Nós. Padrinho nós. E pra não deixar o ouvinte na onça, sim. A próxima Major é dia 18 de abril. A grande Boston Marathon, ali naqueles trajetos ventanosos, chuvosos, montanhosos e o que mais tiver lá. E nós nos vemos em Boston, se pá.
Pô, mas a gente vai ficar um mês sem fazer podcast, cara?
Não, a gente vai continuar falando. É só pra falar que o próximo rolê a gente vai se aprofundar
vai
em Boston.
Vamos fazer um hype, né? Vamos fazer um hype.
Vou fazer um hype, lógico. Começa o hype agora.
Filho. Tudo bem que semana que vem vai ter Drive to Survivor, vai ter os primeiros dias de Fórmula 1 essa semana ainda. Então imagina como que eu vou voltar semana que vem. Pode ter brasileiro na Fórmula 1, hein? Não se esqueça disso, hein? Hoje sai a definição. Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira sai a definição.
Então veremos. Porque então, o pessoal tá tudo preocupado.
Exatamente.
Tudo preocupado, tudo animado pra ter. Então hype é o rolê. E nós vamos nessa, certo? O novo blogueiro, estagiários.
Perfeito.
Então é isso, meu querido ouvinte. Muito obrigado e sayonara.
Sayonara.
Até Boston.
See you later, guys. In the Boston City Marathon.